E vamos para o CBN Gastronomia. Andréia, bom dia.
Oi, Gilson, bom dia.
Bom, André, hoje nós vamos falar do arroz carreteiro, e acho que quase todos que estão me ouvindo, quando você fala de arroz carreteiro, você lembra muito do tropeirismo, até chega a associar muito, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, aos estados onde tem o tropeirismo. Errei ou não?
Com certeza. A origem do prato, ela remonta toda essa história dos movimentos aí, do tropeirismo. É comida de viajante, é comida que, vamos dizer, abastecia aí a gente que trabalhava nos carretos de boi, né?
E aí esse arroz, o arroz ele é uma comida que sempre teve na história do Brasil colônia, desde o início da nossa formação?
O arroz sim, Gilson, o arroz ele é uma influência nítida do português da nossa cultura, né? O português trouxe, apresentou esse grão, e ele se adaptou muito bem às condições climáticas do brasileiro e logo caiu também no gosto popular, dando aí, né, origem ao prato mais emblemático da nossa cultura, que é o arroz com o feijão, né? E a partir desse arroz a gente vai ter aí uma infinidade de receitas culinárias que vão caracterizar as pessoas comuns, os banquetes, aí Brasil adentro.
Agora, quando você fala do arroz com carne, porque parece que o arroz carreteiro, ele vai feijão depois ou não, pode, ou o arroz, ele é um arroz carreteiro que vai pegar o resto da carne. Como é que a carne entrou no arroz aí?
Então, arroz de carreteiro, esse é o verdadeiro nome, né, desse prato, ele tem origem no Rio Grande do Sul. E ele vem realmente do viajante que estava descendo até o Rio Grande do Sul ou subindo para a região sudeste, capital aí, Rio de Janeiro, abastecer a região sudeste com esses animais. E é claro, nas paradas, né, esse viajante, ele precisava se alimentar. Então, sempre comida de homem, né, Gilson? Comida prática, né? Então, carregava-se uma manta aí do charque bovino, porque esse charque, Gilson, ele vai vir ali da divisa, ali com o gaúcho da fronteira, os pampas, que o gaúcho ele vai aprender a mantear a carne com o índio da fronteira, né? O índio ali, que vive ali na fronteira, que vai ensinar a mantear a carne.
Então o charque, né? ele é uma carne indígena, quer dizer, na prática o charque é uma herança indígena.
Ele é uma herança indígena. E, é claro, o índio ali, boliviano, chileno, o argentino, né? Que vai nos ensinar esse paladar da carne. E esse gaúcho aí, dos pampas, nos carretos de boi, ele vai levar essa técnica, que é uma técnica de conservação, Gilson? Uma técnica de conservação da carne, isso que já vem, né, de outras culturas, formas aí de sobrevivência mesmo, salgar os alimentos, né, aplicar ácido ou açúcar nos alimentos para se conservar. Então ele vai aprender com esse índio, com esse índio da fronteira, a se conservar a carne, e ele vai sempre carregar na sua tula aí de viagem, nos seus bolsões, uma manta desse charque, e nas paradas misturava-se essa carne com gordura, fritava-se, era simplesmente a carne dessalgada, né? Uhum. A gordura, cebolas, misturava-se o arroz, tinha ali um prato completo, saborosíssimo, né? E que iria ali repor a energia para se continuar as viagens. Mas é claro, Gilson, que esse prato, ele viajou o Brasil, né? A gente vai encontrar o arroz de carreteiro em outros estados também, inclusive com outros nomes, como Maria Isabel, que é na região de Goiás, por exemplo. Mas a gente vai... Algo muito interessante que quando o gaúcho começa a dominar o churrasco, a sobra do churrasco também vai virar carreteiro, né? Então a gente tem o carreteiro feito com o charque, mas depois a gente vai ter o carreteiro também feito com a sobra do churrasco, que é popular até hoje, né? O gaúcho, inclusive, prepara esse prato. E a disseminação das churrascarias, né, no Brasil inteiro, vai trazer esse prato também para se acompanhar o próprio churrasco, o churrasco em si.
Aí a comida do carreteiro, o arroz de carreteiro, como você falou, é uma comida quase de sobra, como você falou no caso do churrasco, né?
Sim. Ele é uma comida de sobra, que pode ser feita com a sobra do churrasco, mas ele também é um prato que pode ser feito com o charque, né?
Agora, o charque... Você falou de dessalgar, né? Quer dizer, aquela carne salgada, que tem um sal forte, inclusive, né? Como é que se faz para tirar esse sal?
Ela precisa ficar de molho na água durante horas, pelo menos 3 horas. A gente tem técnicas, inclusive, de se acrescentar leite. Coloca-se a carne submersa em leite e deixa na geladeira de um dia para o outro, que é a mesma técnica de dessalga do bacalhau também, né? Uhum. Mas a técnica mais conhecida por nós é a utilização da água. Então, deixar lá e trocando a água por 3 a 5 horas para se retirar todo o sal, e aí a carne pode estar sendo utilizada para fazer esse prato, o arroz de carreteiro.
Agora, entre o original que a gente tem, que você falou, que é o arroz da fronteira, do tropeiro, e o arroz carreteiro, né, o arroz de carreteiro que a gente tem no dia a dia, foi incrementado um pouco? Qual seria a receita que você daria desse arroz de carreteiro?
Ah, esse arroz de carreteiro, hoje acrescenta-se linguiça, né? Você pode fazer um caldo, né? Um caldo aromático, a partir de pedaços aí de carne bovina. E em vez de acrescentar água na hora de se fazer, acrescentar esse caldo saboroso. Muitas receitas vão embutidos, como por exemplo uma boa linguiça, uma linguiça pura, por exemplo, suína, de boa qualidade. Acrescentam-se ovos para se finalizar também, para dar uma apresentação bacana. Então esse prato realmente ele ficou sofisticado, né? Você pode ter a receita tradicional, como você disse, como releituras do arroz de carreteiro. Eu posso fazer ali com a carne, o charque desfiadinho, né? Uhum. E posso servir também com um bom pedaço, né, da carne do charque, de repente grelhadinha ali numa manteiga, né? Uhum. Que fica incrível também. E servir ali com outros acompanhamentos. Eu acho que isso é o mais bacana, né, Gilson, da gastronomia, né? Você poder criar coisas em cima de sabores aí originais, né?
O André, para fechar nossa conversa, o que acompanha um arroz de carreteiro?
O arroz de carreteiro, ele pede, né, Gilson? Ele pede um acompanhamento amargo, uma salada amarga, né? Podemos utilizar aí uma mistura, por exemplo, se quisermos aí uma influência do sul brasileiro, a gente tem aí os radites, né, que vão muito bem com essa carne, que tem uma gordura legal, né, então uma salada verde bem com peso amargo, um amarguinho vai super bem, algo mais tradicional, um almeirão, né, então uma boa salada para se acompanhar o carreteiro. Eu acho que vale a pena investir e colocar-se linguiças aí caseiras, fatiadas ali por cima. Você pode dar uma fritada na linguiça, né? Coloca-se por cima o ovo, que pode ser cozido. E, é claro, abusar das ervas, né? Uma boa salsinha fresca fica incrível. Tem gente que gosta, inclusive, Gilson, de finalizar com um pouco de manteiga, né, para dar um brilho, uma suculência a mais. E eu acho que para acompanhar realmente é uma boa salada verde. É assim que eu faço e eu acho que o brasileiro gosta muito dessa mistura, né, a carne, o arroz e um verdezinho para equilibrar o sabor.
Bom, aí essa dica vai estar no seu blog, que é o andreaschimachef.com.
E aí, Gilson, se não for pedir demais para o nosso ouvinte, se tiver uma panela grossa, uma panela de ferro, né, uma panela com uma boa cobertura, porque a panela grossa, ela apura comida, você sabe, né, Gilson?
Sim. Opa! E aí você tem com a panela um sabor diferente da comida também, né?
Exatamente. Aí realmente acho que a gente vai ter aí uma boa lembrança da culinária do Rio Grande do Sul.
Recado mais que dado, Andréia. Bom final de semana e até a semana que vem.
Abraço. Tchau, tchau.